Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
E aí ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato.
É um afro de pessoa.
Temícera. Aqui homem não entra, só ouve.
Seja bem-vindo à Temícera. Você acabou de cair na Ilha Paraíso. O meu nome é Artemis e eu estou aqui para falar do novo podcast que está começando hoje, podcast número 1 da Temícera. E você caiu no paraíso. Sim, caiu no paraíso, não é, meninas?
Artemis, você faz uma voz de telecast.
Ela solta essa logo de primeira.
Dá pra abrir com chave de ouro, né?
É porque ela faz uma encenação toda sexy na voz.
Pois é.
Não é à toa que caímos no paraíso.
É, pois é. Os homens que o digam, né?
Pois é.
Além de mim, Artemis, temos mais 4 meninas aqui. E daqui a pouco vocês vão conhecer um pouquinho mais delas e de mim também. E também, vocês devem estar se perguntando por que de Temícera, né? O que danado é Temícera?
Tudo começou no ano de 1200 a.C., quando 5 deusas olímpicas criaram as Amazonas, uma raça de mulheres guerreiras imortais para difundir a sabedoria dos deuses entre os homens. As Amazonas falharam e, como castigo, foram isoladas na ilha de Temícera, localizada sob o submundo de Tártaro. A nova função das Amazonas agora era evitar que as terríveis criaturas do Tártaro se espalhassem pelo mundo. Muitos séculos se passaram e a ilha passou a ser conhecida em todo o mundo graças ao trabalho de sua maior Amazona, Diana, hoje mais conhecida como Mulher Maravilha. Diana é a embaixadora de Temícera no mundo dos homens e faz palestras sobre a importância da paz no mundo patriarcal. Nossa ilha tem 5 mulheres que adoram conversar e discutir os assuntos mais sérios aos mais bobos. E aqui você vai ter a oportunidade de saber um pouquinho do que se passa na cabeça dessas 5 mulheres.
E é isso aí, galera. Nosso podcast vai ser publicado quinzenalmente às terças-feiras, no lugar do podcast Iniciativa Dharma, né? Estação Podcast, que era o podcast de Lost. Você não está mais na Ilha de Lost, você agora está na Ilha Temícera, né? Todas as terças-feiras, de 15 em 15 dias, estaremos aqui conversando um pouquinho sobre assuntos femininos, né, meninas?
Serão assuntos gerais do ponto de vista feminino, né?
Exato.
Isso. Definiu perfeitamente.
Exatamente. E é isso que a gente vai estar fazendo aqui, né? De 15 em 15 dias. Vamos escolher um tema e nós contamos com a participação de vocês para participar com a gente, né? Deixando seus comentários, dando suas opiniões também, né? Já que a gente vai estar opinando aqui sobre o que é que a gente acha, né? Dos temas que a gente vai escolher. E a gente conta com a participação de vocês.
Beleza.
Beleza.
E agora?
E agora, dona Estia, é hora de se apresentar, né? A gente falar um pouquinho sobre a gente, o que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta, né? O que é que a gente faz da vida, enfim. Tá na hora de conhecer as meninas. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da...
Por livre e espontânea pressão, quem vai começar é a Atena.
Pois é.
Ai, meu Deus.
Pois é.
Atena, diga-me quem é.
Então... eu escolhi a Atena, a princípio, porque eu acho o nome dela bem sonoro, mas percebi que a gente tem muita afinidade. Tenho 26 anos, sou casada, abandonei o curso de administração há 3 anos, 2 anos, no Cefete. Faltava um ano e meio para me formar. E moro no interior do Espírito Santo. Quanto à deusa, Atena, ela é uma deusa multifacetada. Ela é a deusa da guerra, das artes, da justiça, e eu não tenho nada disso. Mas, meu Deus, eu me identifico assim no sentido do o senso de justiça dela, o senso da sabedoria. E ela é uma deusa da guerra, é uma deusa da estratégia, então isso leva ao lance da política. E eu não gosto de política, mas há alguns anos atrás eu era fissurada em estratégia, em política, em autossuficiência. Eu sempre fui muito egoísta. Então acho que nesse sentido o lance da autossuficiência e independência me identifico muito. Apesar de hoje ser casada e dividir a minha vida com outra pessoa. Mas, o que mais eu posso falar dela?
Eu acho que a Atena se emocionou quando falou da dividir a vida com outra pessoa.
Rolou uma lágrima.
Lágrima no lado.
Que até que justifica esse desinteresse pelo amor, pelo casamento. Que é o fato dela ter nascido do cérebro do pai dela. Zeus, ele era casado com Metis, ela engravidou, e ele ficou com medo de perder o trono, daí ele foi lá e devorou a mulher, grávida e tudo. Porque aí passaram os meses da gestação, e aí ele começou a sentir fortes dores de cabeça, depois ele foi lá, pediu pro colega dele, Hefesto, abrir a cabeça dele com uma chave. Foi aí que saiu a pena de armadura, escudo e tudo mais, soltando óculos e gritos de guerra, muito louca.
É muito surreal, né? É muito surreal, imagina.
Eu achava que os bebês nasciam por outro lugar, sabe?
Eu
espero que os meus nasçam de outro jeito também.
Mas, gente, seria muito melhor se nascesse no cérebro, eu acho.
Mas imagina se o cérebro estando. Enorme.
Pois é.
Você
falou. Mas eu acho que é a habilidade de racionalizar a vida, ao invés de transformar tudo numa coisa emocional, chorosa e romântica. Eu não sou muito romântica. Eu sempre fui mais racional.
Mas ela foi uma filha indesejável, então. Ele não queria ela.
É, ele não queria porque ele ficou com medo, né? De sei lá, ela ficar mais poderosa do que ele. E Zeus sabe como é, né? Todo poderoso, todo, né?
O bam, bam, bam.
É o cara, né?
Pois é. Mas sabia que eu me identifico também com isso, de ser mais racional, assim? Porque, não sei, às vezes eu sou meio extremo, sabe? Às vezes eu me entrego muito e às vezes eu sou racional demais nos relacionamentos. Eu tenho esses extremos e eu não sei nem como é que eu consigo administrar isso. Acho que eu não consigo, né?
Eu me identifico muito com a Atena. Muito. Principalmente a questão política, coesão social e a parte artística também. Tem muito a ver comigo.
Eu também, várias outras coisas. Quer dizer, eu mudei um pouco porque eu tô casada hoje, não é à toa, né, gente? Mas se levar pro nosso familiar, pros amigos, o amor me transformou em parte. Mas na essência Na essência eu sou ela, todinha. Eu acabei de fazer um teste e deu ela mesmo.
Pois é.
Pra onde correr, não. I can see through your eyes, your fingers crossed by your side, but I need your little shiny lights.
Vai, Afro. Gente, eu sou a Afro, mais conhecida como Afrodite. E basicamente eu sou a deusa da beleza, tá? Desculpa vocês. Mas.
Eu sou uma pessoa simples.
Eu sou uma pessoa bem humilde. Não, então, gente, brincadeiras à parte. Eu nunca tinha me ligado muito nesse negócio de mitologia, nunca parei pra pesquisar nada. Eu sou mais ligada em signos, né? Então. Enfim, Afrodite é a deusa grega da beleza, do amor e da apropriação. Então, que nem a Atena tava falando, do jeito como ela nasceu, eu acho meio vergonhoso falar do jeito como eu nasci. Porque Afrodite nasceu no sêmen de Urano misturado ao mar. Então vejam só, ele provavelmente tava fazendo alguma coisa lá numa das praias de Santos. Praia grande, inclusive, né?
É.
Lá é um esgoto só. E a aí nasceu Afrodite. E ela é uma deusa bela e sedutora. Ela é também chamada de Vênus em Roma, que acho que é o mais popular, né? E ela governa as múltiplas formas de amor e paixão, é sempre muito intenso. E acho que isso eu me identifico com ela. Eu sou muito vaidosa, eu vivo de dieta, vivo fazendo hidratação no cabelo, sei lá, não passo uma semana sem fazer minha unha. Não é fútil, é que eu me preocupo bastante com a minha aparência. Eu gosto muito de estar bem apresentável, assim, de ir para uma festa sempre muito, muito bem arrumada e tal. Então, isso eu me identifico com ela. Mas eu percebo também que, tipo, ela é uma pessoa muito... ela é muito perfeccionista. Por buscar essa beleza, ela acaba sendo um pouco perfeccionista. E eu sou muito assim no meu dia a dia. Também sou amorosa. Ela tem... casou e teve muitos filhos, eu espero ter só alguns, não muitos, né? Então, acredito muito no amor, então ela é a deusa do amor, então eu acredito muito no amor. Pra mim não tem essa de, eu tenho muitas amigas que falam assim, eu nunca vou casar, porque casamento não dá certo, isso e aquilo não. Eu acredito no casamento. Eu acho que a única coisa que eu não me identifico com ela, talvez seja a questão dela ter muitos amantes. Enfim.
Piriguete.
Não sou piriguete. Nada. Eu sou muito quieta na minha. Eu não dou nem muita importância aí pra outra pessoa, a não ser a que eu estou. Olha que lindo.
Como dizem por aí, eu sou muito fiel ao meu namorado.
Então, e ela é isso. Eu acho que ela é um pouco teimosa também, porque... tudo segundo as suas leis, segundo os seus caprichos, e se não acontece, ela parte pra briga, enfim. Tudo tem que ser do jeito dela, e eu sou basicamente assim. Eu tento, no dia a dia, eu tento me policiar pra não ser, né, porque, enfim, pode causar alguns problemas, mas eu me identifico muito com ela por essa questão do amor, da paixão. Parece que a vida é muito intensa. E eu sou assim, afro. Eu não falei nada de mim, né? Eu só falei dela.
Pois é.
Não, você falou muita coisa de você, ué?
Eu tenho 25 anos, eu sou jornalista. E eu acho que até por isso também que eu tenho muito essa coisa de vaidade. Porque eu entrei na faculdade achando que eu ia trabalhar na Globo, né? É o que todo jornalista acha.
Você e a torcida do Flamengo.
Ainda bem que você falou Flamengo, não falou Corinthians, hein?
Nossa, gente.
Eu não sei se a gente pode entrar nesse assunto, mas esse assunto para outro podcast, né? Futebol.
Só nota que você futebol, mas tudo bem.
Eu amo, eu vou em jogo e tal, hein? Mas então, eu sempre quis muito trabalhar na Globo. E hoje em dia eu trabalho muito perto da Globo, eu trabalho no prédio de trás da Globo. Então, eu realmente tô quase lá. E aí eu queria ser jornalista de TV. E jornalista de TV tem muito de vaidade e tal. Só que depois a gente vê que não é bem assim. E aí eu continuei sendo vaidosa. Eu acho o máximo aqueles blogs das meninas que falam de maquiagem. Eu sigo vários, eu tenho todos.
Eu também acho o máximo. Os blogs.
Revista Gloss, Revista Nova, que assim, depois. Primeiro eu comecei com a Capricho, né? Aí você vai criando uma certa idade, você passa pra Gloss. Hoje, depois dos 25, eu só vejo a Nova.
A Nova é boa, hein?
Depois dos 30 é Marie Claire.
Não, é claro.
Nossa.
Então é isso. Então, pessoal, muito baitosa e tal, mas é isso que eu me identifico com Afro.
Afro. Já tem a
Afro para os íntimos.
E Afrodite, pra quem não conhece, as pessoas já pensam logo que é a deusa mais piriguete, é a deusa mais, assim, dada. Na verdade, também é do amor e da procriação, né? O pessoal pensa mais, leva mais pro lado promíscuo dela, né?
E sabe uma coisa que é legal de comentar, uma curiosidade, que a minha pena falou? O termo afrodisíaco vem da deusa Afrodite, porque ela costumava dar muitas festas. E aí todos chegavam com presentes pra ela, e haviam vários homens, nessa, vários mortais atrás dela. E aí foi da onde saiu esse termo. Ai, que tudo naquela festa, enfim, que se relacionava a Afrodite era afrodisíaco, que ela era a deusa do amor e da sedução. Bem bacana.
Não vai incorporar tudo, né?
Pois é. Não saio por aí. Enfim, fazer as coisas que ela fazia com os mortais.
Legal mesmo é quando o povo pega essas coisas afrodisíacas e começa a fazer as coisas e culpar, né? Ah, não, porque eu comi aquela ostra ali e foi afrodisíaco.
Um amendoim.
Um amendoim.
Catuaba.
Foi longe, hein, Afro? Quem mais a gente tem por aqui?
Tem eu, Hestia. Eu escolhi a Hestia porque ela é a deusa grega dos laços familiares. Ela é simbolizada pelo fogo da lareira, que eu associei isso como uma coisa, o fogo da família, o calor da família, enfim, que se reúnem. E eu sou muito assim, essa é a coisa que mais me identificou, que eu me identifiquei com ela. Falando mais da Hestia, ela foi cortejada por Poseidon e Apolo, mas ela jurou virgindade perante Zeus. E dele recebeu a honra de ser venerada por todos os lares. Então
ela é uma mãezona.
Ela é a personificação da moradia estável, ela era venerada nas casas, enfim, e representada como uma protetora da cidade, das famílias. E isso, sim, é o que, como eu já falei, é o que mais me identifico com ela, porque eu sou uma pessoa muito família, eu adoro reunião e família, e gosto de estar com minha família, meus pais, minha irmã, e de viajar junto e fazer tudo junto, então não tem prazer maior pra mim do que isso. E eu tenho 26 anos, recentemente eu fiz 26.
Recém-completados.
Recém-completados. Eu moro em Brasília e eu sou revisora. Eu faço letras, eu não acabei ainda, esse é meu último semestre. E eu já tô louca porque tô fazendo mil coisas, monografia.
Enfim, Hestia era a mais zen de todas, né? Porque ela era a que buscava paz interior, né? Era mais zen, era mais centrada na paz.
Ela buscava permanecer em paz e isso também tem muito a ver comigo. Eu procuro ficar bem com as pessoas. Eu detesto ficar brigada com alguém. Me incomoda muito e eu procuro assim, sempre tá em paz, tá tranquila. Isso isso tem a ver também com o meu signo, eu sou libriana, então eu tô sempre em desequilíbrio, mas eu busco equilíbrio. E agora a gente vai conhecer Deméter.
Abre essa janela, primavera quer entrar pra fazer da nossa voz uma só nota.
Bom, eu escolhi a deusa Deméter porque ela é a deusa da terra cultivada, das colheitas e principalmente das estações do ano. Na verdade, ela teve uma história bem difícil, que ela teve uma filha, né? E ela era muito apegada a essa filha, é a Perséfone, né? E sequestraram. E ela ficou desesperada, procurando a filha, né? E assim, nessa angústia, todas as plantações secaram, as pessoas começaram a passar fome, o gado não tinha mais comida. Enfim, foi uma destruição, né? E, inclusive, ela é a deusa das estações do ano, né? Por conta dessa história dela, a primavera é cheia de flores, de alegria, né? E, assim como o verão e o outono e inverno, é triste e sombrio, né? E eu achei isso interessante, porque eu sou meio assim de extremos também. Eu tava até conversando com a Artemis e, realmente, eu sou um pouco assim, na... Se eu estiver muito feliz, é como se fosse o verão, a primavera, assim. Tô muito bem, mas também se eu estiver num momento ruim, se eu estiver triste e tal, aí também de mau humor, aí também ninguém me segura. É mais ou menos isso.
O tempo fecha.
O tempo fecha, mais ou menos isso. E eu achei a história dela bonita também, ela também é uma deusa muito ligada à maternidade, muito ligada à família. Eu não tenho filhos. Por enquanto, né? quero me formar ainda, enfim, né, sou um pouco nova ainda. Eu acho que eu sou a caçula do grupo. Tenho 20, e uma coisa que também me identifica com ela é o fato que uma das profissões que a mulher de Deméter é a medicina. Eu faço medicina, então basicamente é isso.
Pois é, galera, e pra finalizar, eu, Artemis, vou me apresentar, chegou minha hora, e é o seguinte, Artemis, ela é a deusa da caça e da serena luz. Eu acho que eu me identifico com ela, com essa questão de serena luz. Eu sou uma pessoa bem calma e tranquila, talvez por isso essa serenidade que ela tinha, eu também tenho. Também diz que Artemis era uma fonte de inesgotável de inspiração dos artistas, né? E assim, eu sou muito ligada a essa coisa de artes, eu sempre gostei muito de tudo que envolve música e cinema e, né? Isso já até me explica um pouco, né? Eu gosto de todos os tipos de música, todos os tipos de filme, todos os tipos de série, tudo que envolve arte. Assim, me faz muito, muito feliz. Zeus, né, que era o pai de Artemis, proclamou ela como rainha dos bosques. Então ela sempre vivia como uma guerreira mesmo, e com aquelas roupas de combate e tudo, era como se fosse a defensora de Temíscira, né? E ela é uma grande guerreira, e por isso mesmo ela vive competindo consigo mesma, né? Ela sempre está buscando se superar. Eu também tenho esse problema, eu até vejo como um problema às vezes, porque eu nunca estou satisfeita, assim, eu sempre estou agarrando tudo que eu posso com as mãos. O problema disso é que eu às vezes fico cheia demais de coisas para fazer e acabo não fazendo nada direito. Geralmente Artemis era uma grande parceira, e eu acho que eu tenho essa característica também, né? Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Às vezes eu acabo me dando até mal por isso, porque às vezes as pessoas acham que eu sou meio idiota, por, sei lá, sou boa demais e acabo passando por idiota. Outra coisa de Artemis, que essa é até uma coisa assim que eu, quando eu li, eu vi que eu sou assim mesmo e eu não, nem queria ser, mas Artemis, ela é muito assim, obstinada. Ela faz as metas dela e ela faz de tudo para que tudo saia do jeito que ela planejou. E muitas vezes ela tá mais preocupada com, por exemplo, a vida profissional dela do que com a maternidade, com coisas como família. E eu sou meio assim. Eu sou uma pessoa que eu sou meio focada na minha profissão. Também outra coisa que eu achei legal, que eu me identifico muito com ela, é que ela é muito ligada em esportes. Eu amo esportes, todos os tipos, todos os gostos, todos os sabores, né? A Fro também gosta. Mas
eu gosto mais de ver os esportes.
Eu também gosto de alguns, era isso que eu ia dizer, Athena, porque eu gosto de alguns, mas só de ver, de fazer, eu não gosto não.
Ai, gente, eu adoro.
Eu também não.
Eu também, eu adoro ver, assistir, adoro futebol, eu sou apaixonada por futebol, mas jogar, fazer qualquer tipo de esforço físico não é comigo.
Pois é, eu, pelo contrário, eu adoro fazer esportes. Assim, quando eu tava, né, na época da escola ainda, já joguei basquete, já joguei futebol, já joguei handebol, e eu era sempre das melhores, porque eu meio
que não sabia falhar, né, amiga?
Pois é, e essa é justamente a diferença que eu tenho de Artemis. Porque Artemis, ela é a rata da academia, né? Ela gosta de viver malhando, viver comendo coisa natural, e eu sou totalmente o oposto disso. A única coisa que eu gosto é de fazer esporte, mas de ficar em academia levantando peso, fazendo aquelas dancinhas, ai, não suporto, eu vou me arrastando pra faculdade.
Geração saúde zero.
Eu vou me arrastando pra faculdade só porque eu sei que eu vou ter que andar pra pegar ônibus. Imagina ter que ir pra academia, meu Deus. E comer coisa natural, então? Eu como de tudo, sou ligada à massa. E tem gente que é magra de ruim, né? Eu queria ter essa ruindade também.
Ah, eu adoraria
eu ser também. Ruim assim.
Eu também. E eu sou uma pessoa que eu sou tão vaidosa que eu deveria ter esse negócio de fazer academia. De
merecia,
fazer...
né?
Mas eu não sou, eu sou totalmente preguiçosa, eu não faço nada. Eu queria dormir e acordar magra.
Não, nem fala.
Pois é, isso tem uma coisa que eu gosto, é de dormir, viu?
Ai, eu adoro dormir.
Tem coisa melhor do que dormir?
Não, comer.
Tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem.
Tem comer e dormir. Só que falam que comer dá sono e dormir dá fome.
Dormir dá fome.
Então não dá muito certo.
Pois é. E eu tava falando da minha faculdade aqui, né? Acabei sem falar que eu sou estudando jornalismo, tô me formando já, se Deus quiser, logo. E eu tô com 23 anos agora, acho que daqui a uns 15 dias eu tenho 24.
Acha que daqui a uns 15 dias eu tô assim?
Pois é, tô solteira, é isso aí, tô na pista, mano.
Na pista pra negócio.
Pois é. E é isso aí. É, com o tempo vocês vão descobrindo mais coisas sobre a gente, né, queridas?
É, se a gente for ficar aqui falando.
Tem muito mais pra conhecer.
E a gente espera que vocês, né, acompanhem nosso podcast. Beijos e até daqui a 15 dias.
Até a próxima aterrissagem na ilha.
É isso aí. Cuidado pra não cair na nossa ilha.
Você acabou de ouvir Temícera. 5 mulheres, 1 ilha e 1000 histórias para contar.